porque nós vamos falar daquele velho, o novo velho problema, o velho novo problema dos animais, dos cachorros, dos gatos, de todos os animais, na verdade, que é um problema muito sério que tem o nosso município, não por falta de vontade de resolver, mas por dificuldades em resolver. Está aqui o Eduardo Signor, que é da SOS Animais, e ele traz um tema muito sério, que tem acontecido já, eu creio que há uns 15 dias vem acontecendo, uns 10, 15 dias vem acontecendo, que é o envenenamento de animais, tem acontecido em diversos pontos da cidade. Eduardo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Giro, infelizmente, de novo, para a gente trazer notícias que são muito chatas.
Bom dia, Mirelle, bom dia a todos os ouvintes, principalmente os ouvintes simpatizantes da Causa Animal, que se interessam por esse assunto. Pois é, mais uma vez, após um tempinho afastado, né, voltamos às atividades aqui, e infelizmente não é para trazer boas notícias, é para trazer essa notícia cruel, esses fatos que aconteceram dos últimos 15 dias para cá mesmo, questão de envenenamento. Começou mais para a rua Hernani Selig, lá entre o bairro São Jorge e bairro Martini, até que se estendeu a outros pontos da cidade, que fomos comunicados. São aproximadamente 16 casos nesses últimos 10 dias, então são fatos chocantes, né? Não teve porque animal de rua morreu, não, teve animais com tutores.
Dentro do pátio.
Exatamente, e também animais que saem circular, né, por volta do pátio e voltaram para dentro de casa e morreram logo em seguida. Alguns vizinhos localizaram pedaços de carne com veneno dentro, uma coisa bem usada foi veneno de rato em grande quantidade. Então, mas já foi aberto o boletim de ocorrência para ter investigação, né? Lembrando que em Espumoso tem a Delegacia Amiga dos Animais, que é especializado, um cartório especializado em crimes contra maus-tratos animais, e envenenamento, sem dúvida nenhuma, é considerado maus-tratos. Então, esses crimes já serão investigados, já está na mão da delegacia, e esperamos que tenha a resolução para que a pessoa que fez isso pague, né?
Mais cruel ainda são aqueles que, não contentes em envenenar, colocam caco de vidro.
Chumbinho também, né? Acontece bastante caso. É crueldade, né? Crueldade. Não só o veneno, é para destruir o animal por dentro, né? E lembrando também, essa não é a medida de controle populacional. Se tu não gosta dos animais de estação de rua, tu começa colaborando com a castração do animal de um vizinho teu, de um conhecido. Espalha essa parte da castração, a importância da castração. Não é porque o animal fez cocô na tua calçada que tu vai colocar veneno para ele morrer. Isso é crueldade, mas por isso, se tu não pagar aqui em vida, tu vai pagar, um dia tu vai pagar,
um
né?
Dia tu vai.
A lei divina não falha, essa não falha. Então, precisamos de pessoas com consciência, precisamos que as pessoas denunciem esse tipo de crime, porque como foi comunicado pela delegacia uma vez, quanto mais denúncia tiver, mais efetivo eles vão conseguir receber, mais atenção vai ser dado para esse cartório. Não é tu não fazer a denúncia porque não vai dar em nada, ou o outro já fez. Não, pega e faz a denúncia, tu tem prova, vai lá fazer a denúncia, deixa isso no sistema deles, e eles vão ver como está tendo caso em Espumoso, o que é que precisa para melhorar. Então, a Polícia Civil tem todo um sistema de inteligência atrás disso, né? E precisamos que as denúncias sejam feitas para ficar incrementando isso e para a gente ter cada vez mais ações mais efetivas para não acontecer esse tipo de caso.
E eu acho que as pessoas que soltam, que abandonam os animais, elas acham que também elas vão ser impunes, vão ficar impunes. Na verdade, por exemplo, quem abandonou esses animaizinhos de hoje... Foi perto do moinho, né?
Sim.
Sempre tem alguém que vê. E eu achei bastante interessante que a pessoa que viu hoje tirou foto da placa do carro.
Sim, exatamente.
Né? E aí, a partir disso, vai haver um processo. Então, bem feito.
Exatamente. É, né? Como eu estava comentando com a Mirelle antes no off, recebemos uma denúncia de abandono. Hoje pela manhã, provavelmente os animais foram abandonados à noite. E esse detalhe eu ainda não tive, né? Mas como tu falou... Esses dias eu ouvi uma frase que não tem nenhum crime perfeito que não deixa rastros. Então, a pessoa, ou um vizinho, não sei, viu a placa do carro, já vai ser feito o boletim de ocorrência hoje. Então, a pessoa que vai arcar com as consequências, né? A partir de agora, não tem como tomar nome. O moço também tem o cercamento eletrônico. É importante falar, tu vai sair de qualquer canto da cidade, acredito que esteja tudo funcionando dentro da normalidade, né? Até porque é um serviço que está lá transparente, tá no portal da transparência, os custos que tem, não é algo tão barato e acreditamos que seja efetivo. Então, o espumoso tendo cercamento eletrônico, os abandonos ficam também cada vez mais difíceis, né? E as pessoas têm que se ligar nisso. Não é porque tu vai largar em outro lugar, no interior, que ninguém vai ver. Não, hora ou outra alguém vê e tu vai ter que arcar com as consequências.
Já começa com um erro seguinte. Tem um animal em casa, tem uma cadela em casa, porque é uma cadela que dá cria. Tem uma cadela em casa, já não levou para castrar, né? É de graça, né? É de graça, no castramóvel, está ali encostado junto à Secretaria do Meio Ambiente. Está ali, é só passar e ver. Até aqui, bem pertinho da rádio, né? Vai ali, agenda. Se não quer ir ali, pede para agente de saúde, ela mesma agenda, só avisa o dia. Então, tem uma cadela, não quer que ela dê cria para já não ter que abandonar esses animais, para não ter que doar esses animais, conversa, vai ali, leva para castrar, que aí não vai precisar sair abandonando.
Exatamente, e hoje em dia, se tu não quer nem sair de casa, tu não precisa, temos taxistas parceiros do grupo que cobram um valor simbólico para ajudar também essa questão, né? Então tu pode pegar e simplesmente falar, ó, vem aqui, pega minha cadelinha e leva pro castramóvel. O taxista faz isso. Então tu não paga, tu não precisa agendar, a gente de saúde agenda pra ti, tu não precisa levar. A única coisa é que tu tem que cuidar depois, alguns dias. Então,
na verdade dá 2 dias, nem isso.
É, não, isso é uma preguiça, né? Tu não conseguir cuidar de um animal pra ti. É um sistema todo que tá dependendo disso.
Pra que que tu tem um animal?
Exatamente, né? Tu não pode nem cuidar depois de uma castração, né? Então precisamos de mais consciência, castração é o caminho. Utilizado o castramóvel aqui, segundo os números que o prefeito trouxe, são 2.500 castrações. Então, até esses dias foi feito um pedido de informação ali para pedir onde estão localizadas essas 2.500, porque nós, como grupo de proteção, estamos perdidos, falando sinceramente. Precisávamos saber aonde estão essas 2.500 castrações. Sabemos que são espalhadas pela cidade, só que os abandonos não param. Então, o que nós, como grupo de proteção, podíamos fazer pegando esses números e tentando atacar num lugar, num bairro, num interior, numa comunidade, de onde possivelmente estão surgindo esses abandonos? Porque sem dados é difícil, né? Nós somos um grupo voluntário que trabalha de noite, em final de semana e às vezes durante o trabalho também, mas é difícil largar nossas atividades, o nosso ganha-pão, para cuidar do trabalho voluntário que nós desembolsamos e não embolsamos nada, né? Então precisamos dos dados, de quem tem os dados, para achar maneiras de conter esses abandonos, de conter essas ninhadas que estão aparecendo por todo canto. E daí junto, como estávamos comentando antes, vem parvovirose também, vem cinomose, a pulga e o carrapato, que é algo que está sendo reincidente aqui no município. Então precisamos de ações que nos ajudem. Precisamos da ajuda de todos, do poder público, da comunidade, para juntos, nós somos um grupo muito dedicado. Inclusive, o pessoal da Lagoa dos Três Cantos, Tapera, se baseia bastante, somos uma inspiração também para esses, né? Já recebemos mensagens direto desse pessoal. Inclusive, temos sócios de outros municípios, né? Hoje em dia a gente está com uma campanha de sócio, que as pessoas elogiam toda hora nosso trabalho, que somos inspiração. Então precisamos da comunidade também, que a comunidade veja isso e que estamos aqui sempre para apoiar e ter um espumoso mais digno para os animais, né? Como a gente costuma sempre falar.
Eduardo, eu sei que vocês ganharam e esse é um tema que a gente há tempos que a gente não faz uma entrevista aqui, né?
Sim.
Vocês receberam um aumento na subvenção que vocês recebem da prefeitura. Eu lembro que na ocasião, quando o prefeito esteve falando, se não me engano foi no programa da prefeitura, que ele falou que aumentou a subvenção dos protetores dos animais. Mas aí tu me procurou e disse, aumentou, mas tem um porém nisso, né?
Sim, eu não sei se eu posso falar valores também. Está no portal da transparência,
exato,
né? Não tem problema.
Eu, por mim, tu pode.
Hoje
aí
em dia, explicando um pouco melhor, espumoso tem duas associações.
Sim.
Que recebem o recurso da prefeitura.
É, SOS Animais e qual é a outra?
E a APA, Quatro Patas. Ah. Que tem um canil um pouco maior, uma casa de passagem, né? Daí, recebíamos ano passado, dava 1.950 cada entidade.
Por mês,
mensal. Cada entidade. Para esse ano...
1.950.
Isso, por mês, cada entidade.
Mês.
Esse ano passou para 3.300 cada entidade. Ou seja, um aumento de 69,5%. Só que, algo que também tem que se ligar, é que a demanda aumentou em 300, 400%. Então, não é ser mal agradecido de maneira alguma com o repasse. É um repasse que antes não tínhamos, somos muito gratos a isso. Só que o grupo de proteção, o que a SOS Animais pede, não é só dinheiro, só repasse. A gente pede toda hora oportunidade para ir lá construir também, para ter política pública efetiva, para fazer um dia de castração, para fazer um dia de vacina contra a raiva, que a vacina contra a raiva é obrigatório. Raiva mata humano, raiva mata bicho. Então, precisamos de ações, mais ações, precisamos chegar mais nas comunidades do interior, que sabemos que o pessoal do interior é meio anti-castração, acha que o animal vai perder a identidade, que o cachorro vai ficar menos macho por ser castrado. Então, 2023 não cabe mais uma ignorância desse tamanho. Mas sobre o repasse é isso, somos gratos, mas a demanda está muito alta. E para isso...
Tá, mas vamos tá, por partes. Com 3 mil reais vocês pagam quantos atendimentos, por exemplo?
Depende do tipo de atendimento.
O geral, básico, o geral, o geral.
Fazendo uma média de atendimento, tu pode colocar R$350 por atendimento, só que está dividido também os 3.300 em ração. Sim. E muitas famílias carentes pedem ração, né? Praticamente metade desse valor vai para ração. Temos alguns lares temporários também que temos que fazer a. Temos que pagar, né? As pessoas se disponibilizam também do tempo para cuidar dos animais de passagem.
Uhum.
E para a clínica sobra aproximadamente R$800 mil.
Então, R$800.
800 ou R$1.000, entre isso aí. Mas geralmente é 800. Os outros, para completar os mil, vem dinheiro de doações. Então, R$800 para a clínica.
E que é nada, dependendo do problema que o animal tem. Geralmente são atropelados, geralmente são animais que são judiados, como a gente tem visto. Esses dias tinha um que foi degolado praticamente.
Tem.
É coisa.
É, e casos. Ultimamente também teve casos de espinhos, né? Que tivemos que levar alguns para a clínica. E até o grupo já está planejando fazer um cursinho técnico de serviços veterinários básicos, pelo menos, para nós poder se virar, para não levar tudo para a clínica. Porque hoje em dia a gente tem vontade, mas não tem aquela prática, né, que as clínicas têm. Então a gente não se atreve a dar uma anestesia, pode dar uma anestesia exagerada ou fazer uma retirada de espinhos. Então a gente está trabalhando nisso também para economizar esse valor do repasse, já que ele é super limitado. E através disso, conscientizar a população também, principalmente para castração e contra os abandonos.
Bom, vocês têm feito também, até não sei quando é que foi a última vez, vocês fazem as feirinhas de adoção na frente ali no largo da prefeitura.
Sim.
Essas feirinhas têm rendido alguma coisa?
É, até tem surpreendido ultimamente, nós estávamos com mais ou menos 20 filhotes, mas 15 acabaram morrendo, né? Tivemos uma parvovirose doente ali, uma cepa que as gurias das clínicas nem tinham visto ainda de tão forte que é. E não é só para os animais da SOS, né? É importante conscientizar que todos estão na reta, animais não vacinados, correm o risco de pegar, e é uma doença que é praticamente imortal, né? 90% de chance de óbito. Mas tivemos sim os animais que estavam bem, que sobreviveram, foram adotados. Tivemos na feira passada 5 adoções, e nessa feira desse último final de semana 3 adoções, então foram 8. Só que é aquela, consegue 8 adoções, aparecem 20 abandonados. Então é um ciclo que parece não acabar nunca, né? Não por falta de trabalho, não por falta de vontade, como tu falou, mas que por falta de conscientização, sim. Então é um ciclo que não para nunca, mas esperamos que, com a insistência do grupo, vindo aqui toda hora, usando das redes sociais, usando das mídias, conscientizando a população nas escolas, enfim, várias campanhas mostrando que é um trabalho sério, que é um problema de saúde pública, que isso um dia pelo menos acabe ou minimize, né, trabalhos assim. Porque o grupo está cansado, falar sinceramente aqui a todos os ouvintes também, quem acompanha nas redes sociais, o grupo está cansado. É muita dívida, graças a Deus agora com a entrada dos sócios e também com o aumento do repasse da prefeitura, que ajudou a dar uma estabilizada, mas agora pela primeira vez em 8 meses conseguimos baixar de R$60 mil as dívidas.
Eu ia perguntar.
60 mil. Pela primeira vez em 8 meses. Então já dá uma esperança a mais, né? Já temos uma esperança a mais disso começar a baixar. Só que os casos não podem aumentar. Então fica cada vez mais difícil, né? Tu botar fé nesse mundo que parece tão cruel. Mas com o tempo, acredito que isso vai ser bem normal. Cuidar dos animais, a questão da castração, a questão da microchipagem também. Algo que é um orgulho para o nosso grupo. Que conseguimos através do dinheiro da comarca ali, do recurso da comarca, disponibilizar 60 microchips. Chipar 60 animais aqui em Espumoso é um primeiro passo muito importante contra abandonos. contra animais perdidos também, né?
Sim.
Fizemos uma campanha de microchipaço ali, microchipaço, SOS Animais, infelizmente não deu interessados, mas é uma questão de ir construindo, de mostrar a importância também, que isso serve para todos, né? Daqui a um tempo isso vai ser bem normal, porque é como se tu tivesse um CPF, é como o CPF da Mirelle lá é o número da tua cachorrinha. Então, isso vai ser normal e esperamos que saia pela SOS, trabalho não falta, empenho não falta, todo dia, até noite, correndo atrás de projetos, atrás de recursos, atrás de oportunidades, atrás do que faz a diferença ou não, para quem sabe um dia isso ficar um pouco mais leve, né, e que os animais consigam viver em paz e bem.
Recebemos aqui uma mensagem, chega áudio aqui, áudio, como eu falei, não tem como colocar agora. Bom dia, Mirelle, estou na escuta do seu programa, parabéns pela tão importante e oportuna matéria abordada. Sou contra a matança de animal. No bairro União está um caos transitar a pé de dia, quanto mais à noite. Muitos cachorros soltos e eles se avançam nas pessoas. Está na hora de chamar os donos desses animais na responsabilidade e também de ser feita uma coleta desses animais e serem levados para um local adequado. Sargento Lima, da Brigada Militar de Espumoso. Pois é, sargento. Esse é um tema que a gente, inclusive, discute com o senhor aqui. A gente fala com o sargento sobre isso. O que que acontece? Os animais que estão soltos na rua, e aí me corrija se eu estiver errada, Eduardo. Os animais que estão soltos na rua, eles nunca têm dono.
Sim.
Quando eles mordem pessoas, eles não têm dono. Quando eles se avançam nas motos, eles não têm dono, né? Mas, se eles forem atropelados, aparece 50 donos de cada um.
Sim. Se não tem que pagar, se não precisar pagar, né?
É. Né? Aí, identificar os donos, eu até hoje não vi ninguém se oferecer para dizer eu sou dono do cachorro que
ninguém
mordeu.
Ninguém se acusa, né?
Ninguém se acusa. Recolher os animais, eu acho que seria talvez uma solução, mas se nós tivéssemos, por exemplo, um canil municipal, esse canil viraria depósito de bicho.
Sim.
E daí eu já não sei se também seria a solução. O ideal seria que os próprios vizinhos vissem de quem são os animais que estão soltos e denunciassem. E aí ganhassem multa os proprietários que deixam seus animais fazerem isso.
Exatamente.
Penso eu, não sei se estou errada.
Não, eu acho que é o caminho também. A responsabilidade, né? Primeiro de tudo, a responsabilidade. E também, sargento, nisso vai o que estávamos falando agora há pouco, a questão da microchipagem. Com o microchip seria fácil de tu identificar quem é o tutor desse animal. Ou se ele também é um animal de rua, né? Tu bater o microchip, tu vai ver. Inclusive, nós da SOS fizemos essa atualização constante no portal da Braship, porque tem um animal que foi chipado quando ele estava conosco, né? Ele foi adotado e já foi vinculado ao novo dono. E o outro dono, ele não pôde ficar com o animal por motivos pessoais, doou e a gente fez essa transferência também. Então é importante que, na verdade, quando tu chipa um animal, ele fica um pouco preso a ti, porque se tu doa ele, tu tem que comunicar o grupo pra gente fazer a transferência, porque se a pessoa que tu doou, ela vai abandonar o animal, a responsabilidade ainda é tua. Então tu precisa fazer essa atualização. Mas falando sobre o que ele falou, a questão da coleta, é algo muito complicado também. O grupo de proteção é contra um canil municipal. Nosso objetivo nunca foi ter um canil municipal, até porque isso, como tu falou, vira um depósito de animais, né? As pessoas ficam mais desleixadas na questão da castração, as pessoas não se importam mais em abandonar. Então é um círculo vicioso que as pessoas acabam se acostumando e acabam ficando cada vez mais desleixadas quanto a isso. Então precisamos focar na castração, focar na responsabilidade desses tutores aí, doendo no bolso se necessário, né? E para quem sabe, em pouco tempo, resolver essas questões. Também recebemos de motoqueiros, muitos motoqueiros lá, na questão da Pampa Ráfia, aqueles lados lá, que os animais avançam. Um cara falou que vocês podiam recolher, eu falei, olha, infelizmente, não tem como recolher, Espumoso não tem um canil municipal, o grupo não pode se responsabilizar, porque também não tem espaço. Então, é um trabalho em conjunto, né?
Mas eu também vou te dizer uma coisa. Eu moro na Arroio. E lá tem milhares, eu acho, de cachorros soltos.
Falam que tem mais cachorro do que gente, né? Já ouvi falar.
E os motoqueiros, eles também não colaboram. Porque se eles estão vendo um bolo de cachorro, eles fazem por prazer, eu acho, de provocar os cachorros acelerando. Eles chegam a parar a moto e acelerar desesperadamente. E a gente sabe que os cachorros, eles têm uma sensibilidade auditiva, se bem que essas pessoas fazem de propósito, né?
Uhum.
Eles têm uma sensibilidade auditiva que é fora do comum.
Sim, é 200, 300 vezes maior que a nossa, né?
Exato. Então, no momento que tu acelera, 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 machuca o ouvido do cachorro. Qual é a defesa do cachorro? É latir e avançar.
Sim.
Então, o que, que os motoqueiros fazem? E isso eu sou testemunha, não tenho medo de falar, porque fazem isso, inclusive, na frente da minha casa, que sempre tem 1.500 cachorros ali.
Sim.
Né? Aceleram, aceleram, aceleram as motos com o cano de descarga aberto.
Dá um barulho muito maior, né?
Né? Que dá um barulho muito maior. Quando não é uns outros inúteis que saem largando bombinha. Inclusive dentro de latas. O que eu acho uma temeridade. Não só para os animais que podem avançar nas pessoas,
sim,
como podem perder parte dos dedos e etc.
Exatamente.
Né? Então, assim, ó, é muito fácil. Eu entendo que tem motoqueiros que não tem culpa disso. Mas a maioria, e o cachorro, ele é condicionado. No momento que passa 10 motoqueiros, 8 motoqueiros aceleram desesperadamente aquelas motos com os canos de descarga abertos, machucando o ouvido, machucando a audição dos cachorros, os outros dois vão pagar junto.
Aí que tá. Aí tu tocou num ponto bem importante.
Entende?
Que é pra tudo. Desde essa questão de castração pra tudo. Os bons vão pagar pelos ruins. Isso é normal, né? Isso chega a dar raiva. Parece uma coisa boba tu vir falar um negócio desse aqui. Mas é o que acontece mesmo. Pra tudo. Pra tudo é assim.
Né? Então, os motoqueiros, me desculpem os motoqueiros, porque eu sei que precisam trabalhar. Mas, se tu quer ser respeitado, tu precisa respeitar.
Exatamente.
Eu canso de ver e eu não tô exagerando. Bom, tanto que eu tenho câmera na frente da minha casa, posso mostrar a hora que quiser. Eles fazem por gosto de acelerar onde tem cachorro. Acelerar, que eu digo, não para correr. Acelerar para provocar. Aí que é o quê?
É que essas pessoas que fazem isso se conscientizem que fazendo isso eles estão prejudicando outros motoqueiros, né?
Exato.
Não estão incomodando só os animais, eles estão prejudicando outros motoqueiros que possam vir a cair, se machucar e morrer também, né? Não sabemos.
É. Porque já aconteceu, já vi vários motoqueiros bater no cachorro e se desequilibrar. E daí? Ah, mas daí a culpa é do cachorro. Não, nem sempre é a culpa do cachorro.
Sim.
Né? Não estou aqui para defender ninguém, mas...
Não concordo.
É o que eu estou vendo. Né? Eu estou falando o que eu estou vendo. Então, ah, tá, porque o cachorro fez isso. Sim, o cachorro fez isso. Mas por que, que o cachorro fez isso? Não é de graça. Eu não vi, até hoje eu não vi nenhum cachorro atacar a moto que não fosse de graça, sabe?
Uhum,
que fosse gratuitamente.
Foi provocado?
Foi provocado. Então, né? Bom, com relação ao veneno que a gente saiu. Quem vende veneno?
É, isso vai ter que ser feito uma... Geralmente, antigamente, eram as agropecuárias, né? Mas sabemos que também isso tem uma fiscalização, pelo menos é para ter uma fiscalização. E, na verdade, a partir do boletim de ocorrência que essas pessoas estão abrindo, vai ser investigado. Provavelmente vai bater onde costumamente vende veneno, né? Não sabemos se em loja de ferragem em algum lugar, se agropecuária. Eu não sei, eu nunca precisei comprar veneno, então eu não sei. Mas também pessoas estão informando que podem vir veneno do Paraguai também. Isso já é uma questão que também já é um crime, né? Tu importar veneno também já é algo que não é nada interessante e nada legal no nosso país. Então, já tem suspeitos dessas pessoas que estão colocando veneno em carne, pelo menos pro outro lado da cidade, lá pro outro lado do asfalto. E isso vai ser investigado. A delegacia é um órgão bem, bem sério, bem competente, tem pessoas ali esforçadas em resolver isso, e com certeza isso já está em investigação, e sendo resolvido, a pessoa vai responder por crime de maus tratos, enfim, tudo que competir a ela. E seguimos também, o grupo sempre dá o apoio às pessoas que nos comunicam, as pessoas têm vindo primeiro a nós do que para a delegacia, mas daí estamos instruindo as pessoas a conversar com a delegacia, a gente também pode conversar junto, porque pegamos todos os casos, né, Mirelle? Todos vêm até nós e sabemos um pouco disso, um pouco daquilo, e junto assim a gente consegue fazer um trabalho melhor. Tudo tem se baseado no trabalho em conjunto, tu estraga todo um sistema. Por um ato ruim teu, tu estraga todo o sistema, tu compromete todo ele, mas um ato bom teu, tu consegue também dar a tua contribuição. Então, tudo que temos visto por aí, seja de animais, seja da conscientização das pessoas, é um trabalho feito em conjunto, e para isso, viemos aqui também para estender o apoio A todos os apoiadores, ao poder público, que estamos sempre à disposição para construir e esperamos que assim seja. Que tenhamos voz para construir cada vez mais, porque temos muitas ideias boas que possam resolver essas questões definitivamente.
Sabe que essa é uma questão que me incomoda um pouco. A questão da denúncia. Porque as pessoas reclamam, mas não tomam as atitudes. Né? Me lembra também, as pessoas reclamam da música alta, no caso da vizinhança. Reclamam da música alta. Ah, porque tem que chamar a brigada não vem. Não vai, porque a pessoa não registra. Reclamam que estão abandonando. Ah, porque o fulano largou um monte de cachorrinho aqui. Mas tu sabe quem é, por que tu não denuncia?
Sim, as pessoas têm medo de fazer a denúncia, né? Não tem essa necessidade.
Né? Então, assim, se tu tá descontente, denuncia. Toma uma atitude.
E se é muito conhecido teu, também tem que ter postura de pegar e falar na cara da pessoa, né? Tu abandonou, isso aqui não foi legal, vai lá, pega de volta que a gente vai te ajudar. E, ou denuncia ou fala direto com a pessoa. Enfim, tu não pode ser uma pessoa neutra. Essa questão da meia ajuda incomoda muito o grupo. Uma meia ajuda, a pessoa vem e te traz o problema como se estivesse ajudando, daí te larga ali a bomba no colo. Você diz, eu até tive que ir lá na delegacia, fizemos um meio de campo para uma denúncia de maus tratos. Daí a delegacia não demorou um pouco para responder a pessoa, muito legal, sabe, também contribuiu com algumas provas ali. Mas daí, a primeira vez que aconteceu isso conosco, a pessoa entrou em contato, se não estava conseguindo contato da delegacia, eu fui fazer a denúncia de forma anônima, através do grupo. Quando vi, estava eu sentado lá como denunciante e eu nem sabia do caso. Então, não venha ao grupo fazer denúncia. Pega, vai lá, a delegacia é aberta, dá para te fazer denúncia anônima se tu tiver prova. Então, isso tem que ser mais transparente, tem que ser mais direto, não tem que arrodear muito e falar com o grupo, e falar pro fulano, pro ciclano. Não, vai na delegacia, faz nos termos legais lá e isso flui de maneira mais natural. Precisamos disso.
Pode fazer pela internet também,
pode,
né?
Também. Eu acredito que ela demora um pouquinho mais até cair no sistema aqui. Eu recomendaria ir direto, mas dá para fazer pela internet sim, se tu quer anônimo mesmo, né? Mas o pessoal ali é muito gente fina, bem aberto, o delegado também, super gente boa, a inspetora Vanessa, todo o pessoal é bem colaborativo, gosta dos animais, então ali tu vai ser bem atendido com certeza e recomendamos que vá ali para fazer essa denúncia.
É uma outra denúncia que denunciam para a rádio também. Uma outra denúncia que chega muito aqui é de uns cavalos que ficam soltos no final da Pedro Bambini, lá. É, por lá da Arroio, para lá, para aqueles lados lá.
Uhum.
Diz que um monte de cavalo solto entrando nos pátios. Já recebeu essa denúncia?
Essa ainda não.
É.
Não. Até porque nem sabemos como agir numa denúncia dessa também, né? Caso ela venha até nós. Mas as pessoas, será que sabem o tutor? Porque com certeza tem que denunciar.
Devem saber, eu imagino que saibam. Aí eu penso que primeiro falar com o dono, né? Se conhece, falar com o dono. Ah, mas já falei, não adianta, estava na polícia.
Sim.
Né? Se está invadindo a tua casa, está invadindo o teu pátio, vai na polícia, se não resolveu.
Dia, uma vez parecia ser tão difícil, né? Hoje em dia, as pessoas têm mania de achar que é fácil ter um cavalo, né?
É.
Simplesmente tu coloca num lugar ali que tem a grama, o pasto e tá
não, eu até de verdade, eu gosto. Lá no fundo de casa, tem um vizinho lá que tem, ele cria muito bem. Não tenho nada para falar. Eu até peço para ele colocar no fundo, porque
já dá
daí
uma cortada.
Já dá uma cortada naquele pasto que tem lá. E verdade, ajuda, né?
Sim.
Mas foi uma denúncia que recebi aqui. Ah, porque os cavalos ficam soltos e entrando no pátio da gente. Se entrou, achou alguma coisa aberta também, né?
É, também tem que se ajudar, né? Aí que tá, tudo volta no trabalho em conjunto, né? Cada um faz a sua parte bem feita, que não tem erro. Mas lembrando também que maus tratos a cavalo, deixar o animal passar fome, sede, isso aí é maus tratos. Cabe denúncia também, né? Não é, o que a gente fala aqui não é só para cachorro e gato, né? Como muitos pensam. E o que eu me refiro a cavalo, que uma vez parecia ser mais difícil de ter, é que um serviço veterinário de cavalo, ele é mais custoso. Um cavalo pesa quantos quilos, né? Então,
nossa,
vai ser multiplicado por aquilo ali o valor do serviço veterinário. Então, as pessoas têm que ter consciência também antes de ter um cavalo. Não é simplesmente porque tu tem uma grama ali que tu vai colocar o cavalo e tu simplesmente vai usar dele até ele padecer. Não, precisamos de conscientização nesses meios também. Animal é animal, precisa de cuidado, ele precisa de ajuda veterinária, né? Ele não consegue ir sozinho até uma clínica. Então, precisamos de conscientização. Mais uma vez, batendo na tecla da conscientização, só pega os animais se conseguir cuidar, se conseguir tratar como tem que ser tratado, se não cabe uma denúncia aí, qualquer pessoa pode denunciar por maus tratos e tu vai provar que tu não tá, que tu não tá cometendo isso. Então, a palavra do dia é conscientização.
Bom, e fica o aviso para quem está achando que vai ficar impune também com os envenenamentos e com os abandonos, que a associação, que a ONG SOS Animais está atenta, a comunidade também está atenta e a polícia já está avisada e também está investigando. Quem quiser se associar, quem quiser colaborar com a SOS Animais, faz como?
Hoje em dia temos um programa de sócio, que a contribuição é de R$30 mensal. Já temos aproximadamente 75 sócios. A gente emite uma carteirinha, tudo com a foto que tu preferia, o nome, do cachorrinho, algo bem, bem amistoso, sabe? Algo bem voltado ao mundo pet. Basta entrar em contato pelas redes sociais, estamos fazendo tudo por ali, o controle de mensalidade, tudo bem certinho. É bem legal, o pessoal tem gostado. E no final de cada mês é enviado a prestação de contas, do dinheiro que entrou, do dinheiro que saiu, de todas as receitas e despesas, porque já recebemos também questionamentos, meu Deus, como devem tanto, né? Como estão devendo tudo isso? Bem normal, isso aí não nos impressiona mais, mas está ali toda a prestação de contas, o sócio está vendo que com a ajuda dele essas dívidas estão baixando, e isso, eles se sentem assim felizes em poder contribuir, né? Quem não consegue ser um voluntário e quiser contribuir, sendo um sócio, com certeza é um atalho para isso e com certeza está ajudando demais.
Bom, mais alguma coisa, Eduardo?
Não, te agradecer mais uma vez, tu sempre muito parceira do nosso grupo, sempre parceira da causa, agradecer à rádio por esse espaço, agradeço também, principalmente a todos os voluntários que junto comigo fazem essa luta dia a dia, né, fazem o negócio acontecer, contribuíram muito, por isso o Mozo ainda não tem um canil municipal, como falamos, sempre mais de 500 animais já acolhidos, encaminhados a lares, esse é um número extraordinário para um grupo de proteção que não tem nem 3 anos ainda, então precisamos cada vez mais da conscientização, precisamos cada vez mais do apoio do poder público, se alguém da administração estiver ouvindo, que nos chame para conversar, precisamos construir as coisas juntos, já batemos na tecla 1 milhão de vezes, há mais de ano falando, e não tenho medo de falar, eu não estou vindo aqui puxucar nada, estou vindo aqui pedir para construir, o meu trabalho é voluntário, eu quero ajudar a construir para mudar essa causa, porque uma hora o grupo vai cansar, o grupo vai sair da atividade, e daí como vai ser? Quem que vai assumir isso? Quais as pessoas que vão vir aqui? Porque o desgaste psicológico é grande, porque quebramos a cara muitas vezes, é um balanço de emoções, hora tu tá feliz que tu conseguiu salvar uma vida, hora tu tá triste porque abandonaram mais 3 com 1 morto, então é uma coisa que não para, sabe? Tudo num dia são emoções, é um vai e vem, é um sobe e desce, e precisamos de medidas, porque eu quero deixar um espumoso melhor também para os meus filhos mais para frente, quando não quero um mundo injusto que está sendo assim para os animais, né? Os animais não merecem, eles são parceiros, eles são considerados o melhor amigo do homem, não é por acaso, e que isso seja uma inspiração, sejam palavras que confortem, que tragam as pessoas a se conscientizar cada vez mais para essa causa que é tão importante, que vai desde um sentimento até um problema de saúde pública, até um tombo de moto, até tudo, né? Tudo está sendo envolvido aí. Tu olha só quantos casos relacionados aos animais que estão acontecendo. Na TV passa toda hora, não é algo espumoso aqui. Isso tá virado já, tá generalizado. Então precisamos que espumoso seja exemplo para a região, como não, graças a Deus, do Castramóvel tem sido exemplo, mas que seja exemplo em outras coisas também, que a gente consiga ter um slogan assim, espumoso, um lugar bom para os animais, que tu acha, é uma coisa interessante, né? E para isso a gente segue a luta, então, exatamente.
É bom para se viver de todas as formas, né?
Isso aí, tá? Muito obrigada, então, Maria.
Eu acredito que em breve a gente vai ter boas notícias. Obrigada, Eduardo.
Obrigadão.
E a gente espera também que as pessoas, que a comunidade também se conscientize. São 8h39.